As notícias na ERTP, edição de Vítor Melendez.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou a existência de 9 situações de infecção por vírus da gripe em doentes internados numa das enfermarias do Serviço de Medicina Interna na Unidade de Abrantes, o que levou o Centro Hospitalar do Médio Tejo a tomar medidas de restrição. Estas medidas entraram em vigor no imediato, nomeadamente no que às visitas diz respeito. Assim, é limitado o número de visitas por doente e é igualmente reduzido o horário das visitas, que fica compreendido entre as 16h30 e as 19h30. Estas visitas apenas poderão ser efetuadas mediante o uso obrigatório da máscara, que será disponibilizada no exterior da enfermaria. Estas medidas visam a proteção de todos, em particular os doentes, mas também as visitas e população em geral e profissionais de saúde. Medidas restritivas, agora implementadas, vão manter-se enquanto forem necessárias, podendo ser eventualmente adaptadas a novas realidades que decorram do evoluir da situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como estava previsto, o município de Tomar apresentou nesta quinta-feira o projeto de investimento de 1,8 milhões de euros de construção de uma ciclovia que vai ligar o centro da cidade ao Instituto Politécnico. Trata-se de um trajeto com cerca de 2 km, inserido no projeto Tomar Ciclável, que compreende melhorias ao nível da iluminação, mas também da arborização ao longo do percurso, assim como a construção de um parque infantil no espaço onde atualmente se encontra um skatepark, a transferir para uma nova localização. De acordo com o vereador Hugo Cristóvão, o projeto, que se insere num outro, ainda mais vasto, visa a criação de 2 eixos cicláveis e que, numa fase posterior, será estendido até ao Convento de Cristo. Um segundo eixo ciclável está também previsto para o percurso urbano ao longo do Rio Nabão, integrando os troços já existentes construídos no âmbito do programa Polis. Em relação ao projeto agora apresentado, a obra será lançada, em princípio, até ao outono deste ano e espera-se a sua conclusão para os primeiros meses de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bombeiros voluntários de Constância acusam o município de ter virado as costas à corporação. António Feliciano.
Os bombeiros voluntários de Constância estão revoltados com a Câmara Municipal. Quem o diz é o comandante de Lino Gomes, em entrevista à ERTE, referindo-se à autarquia como a entidade que deveria ajudar a corporação, mas acabou por lhe virar as costas, lamentou. Ou seja, continuou o drama nos soldados da paz da Vila Poema, que ainda não receberam o salário referente ao mês de janeiro, sendo que é necessária uma verba a rondar os 30 mil euros para esse acerto de contas. Entretanto, do mal ou menos, uma transferência proveniente do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, possibilitou o pagamento de combustíveis e a continuidade de prestação de socorro à população. E ainda se espera também que a Federação dos Bombeiros de Santarém faça uma transferência dentro das próximas horas. Mas é pouco, muito pouco, para quem é credor de cerca de 400 mil euros, como é o caso da Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância. A autarquia, entretanto, já disse que não pode auxiliar num comunicado que caiu mal entre a corporação. Adelino Gomes admitiu estar muito desanimado, principalmente com a Câmara Municipal, que diz estar a assobiar para o lado.
Muito desanimado, mas continuo a acreditar no bom senso dos homens e continuo na esperança de que a situação rapidamente se resolva, começando pela Câmara Municipal, que continua a assobiar para o lado, continua a levantar uma série de dúvidas e de problemas que tem a documentação, mas continua com uma série de dúvidas que eu ainda não consegui perceber porquê, mas continuo com a esperança de que a situação se resolva rapidamente. Tivemos o apoio da Federação dos Bombeiros, e por que não dizê-lo, porque tinha umas verbas que tinham ficado por pagar aos bombeiros de Constância, assim como existem outros, e a Federação, num ato de boa vontade, fez a transferência, ou vai fazer a transferência dessa dívida, que também não é grande, é pequena, mas pronto, ajuda, e os combustíveis foram pagos com uma transferência que foi feita do Hospital de Santa Maria. Portanto, foi até agora os apoios que recebemos. Não temos ainda apoios para o pagamento dos vencimentos, e essa é efetivamente uma situação que me preocupa. É que os hospitais, e sei que no meio do mês é muito difícil fazerem transferências, mas numa situação destas era bom que tivessem esse tipo de consciências, assim como era bom que a Câmara Municipal, uma vez por todas, pelo menos tenha a boa vontade para resolver o problema destes cidadãos do seu concelho.
Senhor Comandante, para pagar os salários, de quanto, qual é que é a verba de que necessitam?
neste momento, para pagar os salários de janeiro, precisava de, na ordem dos 30 mil euros.
E o socorro à população é um cenário que, por agora, estará garantido, mas no futuro não há condições de assegurar essa proteção, por assim dizer, é isso?
Exato. Nesta altura pagámos os combustíveis e resolvemos o problema, porque o empresário que da bomba que tem os combustíveis voltou a colaborar connosco e neste momento estamos a abastecer normalmente. Continuamos a garantir todos os serviços de transporte de doentes, porque também não os podemos parar, porque se pararmos o transporte de doentes, então essa é a nossa fonte de rendimento. Se o fizermos, deixamos de ter fonte de rendimento. Se agora estamos com este problema no mês de janeiro por não nos pagarem, pois se, nos meses futuros, se não fizermos os serviços, com certeza que não os vamos receber, e aí a situação agrava-se absolutamente e muito complicada. Portanto, é a situação que temos, e não queríamos de forma nenhuma que parar os transportes doentes para também não parar aqui a fonte de receita que temos neste capítulo.
Sr. Comandante, para finalizar e aproveitando a sua frontalidade, como é que reagiram os seus operacionais perante o comunicado emitido pela Câmara de Constância na última semana?
Com uma reação péssima e negativa, porque está em causa a vida deles e o bem-estar deles e das famílias, a própria situação financeira deles, portanto não podem reagir muito bem e de ânimo muito leve, porque isto é uma situação que a quem devia ajudar viram-lhe as costas, o que é triste.
O Regimento de Infantaria 15, através do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, vai conduzir uma atividade de treino operacional dominado, exercício Zeus 191, entre esta segunda-feira e 22 de fevereiro, na região de Vila Nova da Barquinha. As atividades vão decorrer no cais da Hidráulica, junto do Parque Ribeirinho e Polígono Militar de Tancos, área militar do Polígono Militar de Tancos e zona de lançamento do arrepiado. No decorrer do exercício vão ser executados saltos em paraquedas na zona de lançamento do arrepiado, travessia do Rio Tejo com recurso a botes entre a zona de lançamento do arrepiado e o cais da Hidráulica de Vila Nova da Barquinha, vários movimentos com viaturas táticas, pessoal militar apeado, armado e equipado, tudo nos locais acima referidos. Do treino operacional fazem parte também sessões de tiros reais nas carreiras de tiro do Polígono Militar de Tancos. As forças participantes irão realizar as respectivas missões em horário diurno e noturno, cujo ruído poderá causar algum transtorno às populações nas áreas de operações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Março é o mês da Proteção Civil no Conselho da Ferreira do Zêzere. O calendário de iniciativas é vasto e arranca já no dia 17 de fevereiro com uma ação de sensibilização que se prolonga depois pelo mês seguinte sobre a gestão de combustíveis florestais e segurança de edifícios a realizar após as missas dominicais em todo o concelho. No dia 1 de março haverá lugar à realização de uma demonstração e sensibilização com o Serviço Municipal de Proteção Civil a realizar no Jardim da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere às 15h30. Seguindo-se no dia 2 de março, durante a manhã, entre as 10 e as 12 horas, uma sessão de esclarecimento sobre a vespa volutina. No mesmo dia, mas à tarde, a partir das 15 horas, na localidade de Portinha, freguesia de Ferreira do Zêzere, realiza-se o exercício de treino de oficial de segurança local do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Depois, a 7 de março, ao hastear da bandeira, no Clube de Proteção Civil da EB23S de Pedro Ferreiro. Destaque ainda para o dia 8 de março, das 9h30 às 13h30 decorre a 11ª Conferência de Proteção Civil em Ferreira do Zêzere, uma ação aberta a toda a população e que vai realizar-se nos espaços do Conselho. Este mês de Proteção Civil no Conselho de Ferreira do Zêzere termina depois, já no mês de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Pereira, o presidente da União de Freguesias Serra Junceira, acusa a Administração Central de sacudir a água do capote na questão relativa à limpeza de terrenos e principalmente na obrigatoriedade agora existente em comunicar a realização de queimas. O autarca, eleito pelos independentes pelo Nordeste e convidado do espaço Voz de Freguesia da ERTS, refere que uma vez mais será a população a pagar a fatura de todo este conjunto de alterações.
A administração central tem feito o depoimento a ser que virar água do capote. As responsabilidades que lhe cabiam, está a chutá-las para as freguesias, ou particularmente primeiro para os municípios e depois para as freguesias. Sendo certo que nada disso é acompanhado por respectivos envelopes financeiros. Por outro lado, há um conjunto de obrigações que são impostas à população, perfeitamente desajustadas. E desajustadas no que diz respeito ao calendário. Basta ver que a obrigatoriedade que existe, enfim, nos termos da lei, 124 de 2006 foi alterado pelo Orçamento de Estado, foi mais uma alteração, não é? Que parece que é quase uma manta de retalhos, em que vai obrigar as pessoas a limpar até o dia 15 de março. Isso não faz sentido nenhum, porque quem o fizer já sabe, a partir de maio, vai ter que fazer novamente a limpeza, a partir de junho, se calhar, outra limpeza, e por isso sucessivamente. É óbvio que, se efetivamente o que se pretende é alcançar uma receita através das coimas a aplicar à população, bom, realmente aí estão reunidas todas as condições, porque, enfim, basta mandar a GNR para o terreno, também elas têm que se autofinanciar, porque o Estado corta-lhes nos orçamentos, e através das coimas também a GNR consegue sobreviver. Portanto, a população está sempre no modo baixo. Depois, a acrescentar a tudo isso, o que é que se pode acrescentar? Posso acrescentar mais agora a Lei 14 de 2019, em que vem com mais uma inovação, em que as pessoas podem fazer queimadas ou fazer fogueiras para queimar sobrantes, sem comunicar para um número de telefone que neste momento foi indicado pelo município de Tomar, que é dos bombeiros, que ao fim e ao cabo não tem qualquer eficácia. Porque, por um lado, porque é apenas uma mera comunicação que não vai desencadear mecanismo nenhum. E, por outro lado, nesta altura do ano, também não se justifica. Daí resulta que não me parece que as medidas que têm sido tomadas até agora tenham, por fim, evitar os incêndios. Se calhar, como volto a dizer, é mais um bom argumento para sacar nos cobres à população.
O edifício dos Passos do Conselho, na Sertã, recebe segunda-feira a ação de esclarecimento e apresentação pública das obras de revitalização da Avenida Doutor Ângelo Henriques Vidigal, envolvente ao mercado municipal, e de requalificação do edifício do mercado municipal. Promovida pela Câmara Municipal da Sertã, a sessão pretende apresentar os respectivos projetos de reabilitação daquelas artérias e do mercado municipal, nomeadamente o início e o desenvolvimento dos trabalhos, e esclarecer a população quanto ao trânsito e estacionamento automóvel naquela zona durante a realização das obras. Dirigida a moradores, lojistas e utilizadores da avenida e do edifício do Mercado Municipal, a sessão tem início marcado para as 19 horas. As obras referidas estão contempladas no plano de regeneração urbana do Conselho da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei tem, ao longo dos últimos tempos, sido chamado a intervir na resolução de várias obstruções no emissário do Carrascal, fruto da má utilização desta rede pelos seus utilizadores. No sentido de melhorar as condições do equipamento, encontra-se já em fase de procedimento concursal a contratação de serviços de elaboração do projeto de execução de um novo emissário. Prevê-se que a obra possa ser lançada já no decorrer do próximo verão. Para já, além da vigilância reforçada dos funcionários da autarquia, foi igualmente contratada uma empresa especializada para a manutenção do atual emissário. O município de Vila de Rei aproveita igualmente para apelar para o bom uso deste serviço, a não lançar na rede produtos que a possam bloquear e, desta forma, contribuir para o aumento de custos e serviços do erário público. A vigilância a este serviço e aos produtos lançados na rede vai também ser intensificada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta presente à reunião do Executivo que define a constituição de uma empresa intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, saneamento e águas residuais e recolha de resíduos urbanos. Esta empresa, denominada Tejo Ambiente, empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo, reúne 6 municípios da região, para além de Ourém, Ferreira do Zêzer, Mação, Tomar, Sardual e Vila Nova da Barquinha, e irá permitir a candidatura a fundos comunitários para infraestruturas de água e saneamento, já que, ao abrigo de uma imposição legal, apenas as entidades integradas em sistemas intermunicipais estão aptas a fazê-lo. A criação da empresa intermunicipal Tejo Ambiente deverá possibilitar um encaixe na ordem dos 10 milhões de euros nos próximos 5 anos, o que permitirá ao Conselho de Ourém expandir a sua rede de saneamento básico no Conselho. concelho e atingir uma taxa de cobertura de cerca de 60%. As zonas prioritárias estão definidas e com obras a decorrer atualmente em Sercal, Espite, Fátima e Matas. Seguir-se-ão Boleiros, Estrada de Minde, que será requalificada só após as obras de saneamento, ainda Bairro, lugares limítrofes da cidade de Orém, Rio de Cores e também Urqueira. A Tejo Ambiente terá um capital social de 600 mil euros e o município de Orém uma participação de 32,37%, ou seja, na ordem dos 194 mil euros. Após o parecer positivo da ERSAR, a aprovação por unanimidade em reunião de Câmara, a proposta será agora submetida também à apreciação da Assembleia Municipal, estando a efetiva constituição da entidade sujeita também à prévia autorização do Tribunal de Contas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública vai realizar, a partir deste mês de fevereiro e ainda no decorrer do mês de março, visitas a alguns setores da atividade comercial, em particular nos espaços onde são transacionados alimentos. A iniciativa, que não tem cariz fiscalizador, mas sim de aconselhamento, visa preparar o melhor acolhimento dos milhares de pessoas que são esperados no decorrer da Festa dos Tabuleiros, a realizar em Tomar entre junho e julho. Como refere a Delegada de Saúde do Conselho, Maria dos Anjos Esperança, a maioria destas ações irá ocorrer no setor da restauração, mas não só.
Vamos começar a fazer umas visitas aos estabelecimentos de restauração, a outro tipo de estabelecimentos comerciais, como sejam talhos, como sejam cabeleireiros, enfim, tudo o que possa eventualmente estar envolvido na Festa dos Tabuleiros. Em relação à restauração, eu vou-vos falar só hoje um bocadinho do que vai ser a nossa intervenção, porque a nossa intervenção prende-se com tem um leque de atuação muito grande. Vamos ter cuidados a divulgar por causa do calor, por causa da alimentação, mas nesta altura, e como estamos agora a preparar estas nossas visitas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos visitar os estabelecimentos comerciais, principalmente os de restauração, no sentido de sensibilizar as pessoas para as boas práticas que devem ser visíveis e que devem ser utilizadas neste tipo de estabelecimentos. Por exemplo, nas instalações. E como estamos ainda em fevereiro e a festa é no fim de junho, princípio de julho, há algumas alterações que sejam precisas fazer, ainda há tempo para se fazer o que for preciso. Nas instalações, nos acessos às diversas salas, às instalações sanitárias, se está tudo em ordem, se cumprem realmente todos os requisitos que devem ter, a higiene das instalações, porque, por exemplo, superfícies mesmo muito lisas, como o inox, que é usado muito nas cozinhas, tem sempre algumas rugosidades e precisa de ser higienizado. Os produtos usados para a higienização, se as pessoas têm ou não têm as fichas técnicas desses produtos, os cuidados a ter com as máquinas de lavar a louça nos estabelecimentos comerciais.
Para levar a cabo estas ações vão estar em Tomar um grande número de técnicos de saúde ambiental e médicos de saúde pública, que, entre outros aspectos, vão também dar particular atenção a todos aqueles que estão diretamente envolvidos na preparação de alimentos.
As pessoas que intervêm na preparação e na confecção dos alimentos podem ser aqui as pessoas que são o principal veículo de transmissão de algumas doenças. Todos nós, mesmo que estejamos sempre saudáveis, temos alguns micro-organismos, quer seja no cabelo, nas mãos, nas unhas, na garganta. As idas ao WC são muito importantes, saber depois fazer a higienização correta das mãos. Tem o preceito para fazer a higienização correta das mãos. A higiene as boas práticas de higiene dos preparadores dos alimentos e dos outros agentes que trabalham dentro desse tipo de estabelecimentos comerciais, a higiene corporal, a higiene da roupa pessoal utilizada, o comportamento das próprias pessoas, e aqui se inclui o comportamento que as pessoas têm a ir ao quarto de banho. Depois, se os estabelecimentos comerciais têm em prática o HACCP, e nós já temos visitado no nosso agrupamento de centros de saúde, nos 11 concelhos que o compõem, temos visitado alguns estabelecimentos que pagam a anuidade para terem o acompanhamento de certas empresas que fazem o HACCP. As pessoas devem exigir que serem bem acompanhados neste parâmetro. Há um dossiê que se deve ter com os registros das temperaturas, com os registros das higienizações. Tudo isto nós vamos dizer às pessoas nestas visitas que nós vamos fazer como devem proceder. Quando nestes grandes aglomerados de pessoas, se não houver o cuidado e houver uma toxinfecção alimentar, por exemplo, acrescido o facto de que estamos no verão, em que são muito mais frequentes, é sempre muito complicado e envolve sempre muitas pessoas. Vamos todos colaborar, a Unidade de Saúde Pública está às ordens para qualquer dúvida e vamos ter cá, durante o mês de fevereiro e março, uma grande equipa de técnicos de saúde ambiental e de médicos de saúde pública que vão esclarecer e vão ajudar todas as pessoas a ter tudo muito bem e sabermos manter a forma como sabemos receber as pessoas no nosso concelho.
O secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, irá estar presente na comemoração do 3º aniversário da Loja do Cidadão no Sardual, a realizar a 21 de fevereiro pelas 11 horas. Recorde-se que a abertura da Loja do Cidadão, em 2016, foi uma resposta aos esforços desenvolvidos pelo município no sentido de garantir a continuidade de serviços públicos no concelho, garantindo também o acesso da população aos serviços numa lógica de proximidade. Atualmente, na Loja do Cidadão de Sardual funcionam de forma permanente o Espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, assim como do Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional. A par destes serviços, também a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo ali presta atendimento semanal e a Associação Comercial e Empresarial, bem como a Associação de Agricultores, estão presentes quinzenalmente. O edifício alberga ainda o Gabinete de Apoio ao Imigrante, o Balcão Ponto Já, no Espaço Empreende, um balcão multisserviços com dois postos de atendimento que podem ser reservados por diversas entidades, o Arquivo Municipal e ainda o Arquivo Histórico Municipal. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.